Audiobook grátis apresenta. O cigano aproximou-se do catraeiro. No céu. Muito azul, o sol derramava toda sua luz dourada. Do cais via-se para os lados do mar, cortado. De lanchas, de velas brancas, o desenho multiforme. Das ilhas verdejantes, dos navios, das fortalezas. Pelos boulevards sucessivos que vão dar. Ao cais, a vida tumultuaria da cidade vibrava num rumor de apoteose, e era ainda mais intensa. Mais brutal, mais gritada, naquele trecho do mercado. Naquele pedaço da rampa, viscoso de imundícies. E de vícios. O cigano, de fraque chapéu. Mole, já falara dois carroceiros moços e fortes. Já se animara a entrar numa taberna de freguesia. Retumbante. Agora, pelos seus gestos duros, pelo brilho do olhar, bem se percebia que o catraeiro seria a vítima definitiva, que ele talvez procurasse desde manhã, como um milhafre. Esfomeado. Eduardo e eu caminhamos para a rampa, na aragem fina da tarde que se embebia de todos aqueles cheiros de maresia, de gordura, de aves presas, de verduras. O catraeiro batia negativamente com a cabeça. Uma calça, apenas uma, em muito bom estado. Mas eu não quero. Ninguém lhe vende mais barato, palavra de honra. E a fazenda? Veja a fazenda. Desenrolou com cuidado um embrulho de jornal. De dentro surgiu um pedaço de calça cor de castanha. Para o serviço. 2.000 réis, só dois. Eu tenho família, mãe, esposa, quatro filhos menores. Ainda não comi hoje. Olhe, tenho aqui uns anéis. Não gosta de anéis? O catraeiro ficara, sem saber como, com o embrulho das calças, e o seu gesto fraco de negativa bem anunciava que iria ficar também com um dos anéis. O cigano desabotoara o fraque, cheio de súbito receio. É um anel de ouro que eu achei, ouro legítimo. Vendo barato, 8.000 réis apenas. Tudo 10.000 réis, conta redonda. O catraeiro sorria, o cigano era presa de uma agitação estranha, agarrando a vítima pelo braço, pela camisa, dando pulos, para lhe cochichar ao ouvido palavras de maior tentação. Ninguém naquele perpétuo tumulto, ninguém no rumor do estômago da cidade, olhava sequer para o negócio desesperado de cigano. Eduardo, que nessa tarde passeava comigo, arrastou-me pelo eslargo do passo, costeando o cais até a velha estação das barcas. Admiraste aquele negociante ambulante. Admirei um refinado vigarista, ó. Meu amigo, a moral é uma questão de ponto de vista. Aquele cigano faz parte de um exército de infelizes, a que as condições da vida ou do próprio temperamento, a fatalidade, enfim, arrasta muita gente. Lembras-te de La Romera de Santiago, de Velez de Guevara? Há lá uns versos que bem exprimem o que são essas criaturas, estos são alguns homens. De obrigaciones, que pasan. Necessidade, y procuran. De esta suerte remediarla. Saliendose a los caminos. É quanto basta como moral. Não sejamos excessivos para os humildes. O rio tem também as suas pequenas profissões exóticas, produto da miséria ligada às fábricas importantes, aos adelos, ao baixo comércio. O rio, como todas as grandes cidades, esmiuça no próprio monturo a vida dos desgraçados. Aquelas calças do cigano, deram-lhes ou apanhou-as ele no monturo, mas como o cigano não faz outra coisa na sua vida senão vender calçar velhas e anéis de plaquete, aí tens tu uma profissão da miséria, ou se quiseres, da malandrice, que é sempre a pior das misérias. Muito pobre diabo por aí pelas praças parece sem ofício, sem ocupação. Entretanto, coitados. O ofício, as ocupações, não lhes faltam, e honestos, trabalhosos, inglórios, exigindo o faro dos cães e a argúcia dos reporters. Todos esses pobres seres vivos tristes vivem do cisco, do que cai nas sarjetas, dos ratos, dos magros gatos dos telhados, são os heróis da utilidade, os que apanham o inútil para viver, os inconscientes aplicadores à vida das cidades daquele axioma de Lavoisier, nada se perde na natureza. A polícia não os prende, e, na boêmia das ruas, os desgraçados são ainda explorados pelos adelos, pelos ferros velhos, pelos proprietários das fábricas, as pequenas profissões. É curioso. As profissões ignoradas. De certo não conheces os trapeiros sabidos, os apanha-rótulos, os celistas, os caçadores, as ledoras de buena dicha. Se não fossem o nosso horror, a diretoria de higiene e as blagues das revistas de ano, nem os ratoeiros seriam conhecidos. Mas, Senhor Deus! É uma infinidade de profissões sem academia. Até parece que não estamos no Rio de Janeiro, coitados. Andam todos na dolorosa academia da miséria, e, vê tu, até nisso há vocações. Os trapeiros, por exemplo, dividem-se em duas especialidades, a dos trapos limpos e a de todos os trapos. Ainda há os cursos suplementares dos apanhadores de papéis, de cavacos e de chumbo. Alguns envergonham-se de contar a existência esforçada. Outros abundam em pormenores e são um mundo de velhos desiludidos, de mulheres gastas, de garotos e de crianças, filhos de família, que saem, por ordem dos pais, com um saco às costas, para cavar a vida nas horas da limpeza das ruas. De todas essas pequenas profissões, a mais rara e a mais parisiense é a dos caçadores, que formam o sindicato das goteiras e dos jardins. São os apanhadores de gatos para matar e levar aos restaurantes, já sem pele, onde passam por coelho. Cada gato vale 10 tostões no máximo. Uma só das costelas que os fregueses rendosos trincam, à noite, nas salas iluminadas dos hotéis, vale muito mais. As outras profissões são comuns. Os trapeiros existem desde que nós possuímos fábricas de papel e fábricas de móveis. Os primeiros apanham trapos, todos os trapos encontrados na rua, remexem o lixo, arrancam da poeira e do esterco os pedaços de pano, que serão em pouco alvo papel. Os outros têm o serviço mais especial de procurar panos limpos, trapos em perfeito estado, para vender aos lustradores das fábricas de móveis. As grandes casas desse gênero compram em porção a traparia limpa. A uns não prejudica a intempere, aos segundos a chuva causa prejuízos enormes. Imagina essa pobre gente, quando chove, quando não há sol, com o céu aberto em cataratas e, em cada rua, uma inundação. Falaste, entretanto, dos sabidos? Ah! Os sabidos dedicam-se a pesquisar nos montes de cisco as botas e os sapatos velhos, e batem-se por duas botas iguais com fúria, porque em geral só se encontra uma desirmanada. Esses infelizes têm preço fixo para o trabalho, uma tarifa geral combinada entre os compradores, os italianos. Remendões. Um par de botas, por exemplo, custa 400 réis, um par de sapatos 200 réis. As classes pobres preferem as botas aos sapatos. Uma bota só, porém, não se vende por mais de 100 réis. Mas é bem pago, bem pago. Os italianos vendem as botas, depois de consertadas, por 6 e 7 mil réis. E o mesmo que acontece aos molambeiros ambulantes como o cigano que acabamos de ver, os belchiores compram as roupas para vendê-las com 400% de lucro. Há ainda os celistas e os ratoeiros. Os celistas não são os mais esquadrinhadores, os agentes sem lucro do desfalque para o cofre público e da falsificação para o burguês incauto. Passam o dia perto das charutarias pesquisando as sarjetas e as calçadas à cata de selos de maços de cigarros e selos com anéis e os rótulos de charutos. Um cento de selos em perfeito estado vende-se por 200 réis. Os das carteiras de cigarros têm mais um tostão. Os anéis dos charutos servem para vender uma marca por outra nas charutarias e são pagos 100 por 200 réis. Imaginam os cincelistas a cata de selos intactos das carteirinhas e dos charutos avaliem 5% os selos perfeitos de todos os maços de cigarros e de todos os charutos comprados neste país de fumantes se calcula, após este pequeno trabalho de estatística, enquanto é defraudada a Fazenda Nacional diariamente só por uma das pequenas profissões ignoradas. Gente pobre a morrer de fome, coitados, ó! Oh. Não! O pessoal que se dedica ao ofício não se compõe apenas do doloroso bando de pés descalços, da agonia risonha dos pequenos mendigos. Trabalham também na profissão os malandros de gravata e roupa alheia, cuja vida passa em parte nos botequins e à porta das charutarias. E é rendoso? Rendoso, propriamente, não mais os celistas contam com o natural sentimento de todos os seres que, em vez de romper, preferem retirar o selo do charuto e rasgar a parte selada das carteirinhas sem estragar o selo. Mais os anéis dos charutos? Oh! Isso então é de primeiríssima. Os celistas têm lugar certo para vender os rótulos dos charutos Bismarck, em Niterói, na Travessa do Senado. Há casas que passam caixas e caixas de charutos que nunca foram dessa marca. A mais nova, porém, dessas profissões, que saltam dos ralos, dos buracos, do cisco da grande cidade, é a dos ratoeiros, o agente de ratos, o entreposto entre as ratoeiras das estalagens e a diretoria de saúde. Ratoeiro não é um cavador, é um negociante. Passeia pela Gamboa, pelas estalagens da Cidade Nova, pelos cortiços e bibocas da parte velha da urbs, vai até ao subúrbio, tocando um cornetinha com a lata na mão. Quando está muito cansado, senta-se na calçada e espera tranquilamente a freguesia, soprando de espaço a espaço no cornetim. Não espera muito. Das rótulas a quem os chame à porta das estalagens afluem mulheres e crianças. Ó ratoeiro, aqui tendeis ratos, quanto quer. Meia pataca. Até logo, mas, ó diabo, olhe que você recebe mais do que isso por um só lá na higiene. E o meu trabalho? Uma figa. Eu cá não vou na história de micróbio no pelo do rato, nem eu. Dou 10 tostões por tudo. Serve. Hein? Serve. Rua, mais fica. E quando o ratoeiro volta, traz o seu dia fartamente ganho. Tínhamos parado à esquina da rua fresca. A vida redobrava aí de intensidade, não de trabalho, mas de deboche. Nos botequins, fonógrafos rofenhos esganiçavam canções picarescas numa taberna escura com turcos e fuzileiros navais, 2 violões e um cavaquinho repinicavam. Pelas calçadas, paradas às esquinas, à beira do quiosque, meretrizes de galho de arruda atrás da orelha e chinelinho na ponta do pé, carregadores espapaçados, rapazes de camisa de meia e calça branca bombacha com o corpo flexível dos birbantes, marinheiros, bombeiros, túnicas vermelhas e fuzileiros, uma confusão, uma mistura de cores, de tipos, de vozes, onde a luxúria crescia. De repente o meu amigo estacou. Alguns metros adiante, na rua fresca, um rapaz doceiro arriara a caixa, e sentado num portal, entregava o braço. Aos exercícios de um petis da altura de 1 metro. Junto ao grupo, o cigano, com outro embrulho, falava. Vês? Aquele pequeno é marcador, faz tatuagens, ganha a sua vida com 3 agulhas e um pouco de graxa, metendo coroas, nomes e corações nos braços dos vendedores ociosos. O cigano molambeiro aproveita o estado de semidor e semi-inércia do rapaz para lhe impingir qualquer um dos seus trapos. Um psicólogo, como todos os da sua raça, psicólogo como as suas irmãs que leem a Buena Dicha por 1 tostão e amam por 10 com consentimento deles. Oh! Essas pequenas profissões ignoradas, que são partes integrantes do mecanismo das grandes cidades. O Rio pode conhecer muito bem a vida do burguês de Londres, as peças de Paris, a geografia da Manchúria e o patriotismo japonês. A apostar, porém, que não conhece nem a sua própria planta, nem a vida de toda essa sociedade, de todos esses meios estranhos e exóticos, de todas as profissões que constituem o progresso, a dor, a miséria da vasta Babel que se transforma. E entretanto, meu caro, quanto soluço, quanta ambição, quanto horror e também quanta compensação na vida humilde que estamos a ver. Estos são alguns homens. De obrigaciones, que pasan. Necessidade, y procuram. De esta suerte remediarla. Saliendose a los caminos. Mas o meu amigo não continuou o fio luminoso de sua filosofia. O catraeiro apareceu rubro de cólera, e sutilmente cozia-se com as paredes, ao aproximar-se do cigano. De repente deu um pulo e caiu-lhe em cima de chofre. Apanhei-te, gatuno. O cigano voltara-se lívido. Ao grito do catraeiro acudiam, numa sarabanda de chinelas, fúfias, rufiões, soldados, ociosos, vendedores ambulantes. Gatuno. Então vendes como ouro um anel de plaquete. Espera que te vou quebrar os queixos. Sacudiu, atirou-o no ar para apanhá-lo com uma bofetada. O cigano, porém, caiu num bolo, distendeu-se e partiu como um raio por entre a aglomeração da gentalha, que ria. O catraeiro, mais corpulento, mais pesado, precipitou-se também. Os vagabundos, com o selvagem instinto da caça, que persiste no homem, acompanharam número e pelos boulevards, onde se acendiam os primeiros revérberos, a disparada entre os squares sucessivos, a ralé dos botequins, aos gritos, deitou na perseguição do pobre cigano molambeiro, da pobre profissão ignorada, que, como todas as profissões, tem também malandros. Então Eduardo sentenciou. Tu não conhecias as pequenas profissões do Rio. A vida de um pobre sujeito deu-te todos esses úteis conhecimentos. Mas, se esse pobre sujeito não fosse um malandro, não conhecerias da profissão até mesmo os birbantes. A moral é uma questão de ponto de vista. Para julgar os homens basta a gente definir o segundo. Os seus sucessivos estados. Se te aprover definir. Os profissionais humildes pela tua última impressão. Emprega os mesmos versos de Guevara com uma pequena modificação, estos são alguns homens. De obrigaciones, que pasam. Necessidade, y procuram. De esta suerte remediarla. Correndo por los caminos.